te louvamos, Senhor, pela tua graça.
Aleluia.
Por isso, junto nós dizemos: o Senhor é bom
e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo.
E nós dizemos:
glória a Deus.
Aleluia, aleluia. Então vamos sentar. Deus seja louvado, que o Senhor abençoe e guarde o seu coração, despeje a paz na sua vida e aonde você passar, que você seja uma bênção em nome de Jesus. E a Assembleia diz amém.
Amém.
Aleluia, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos aqui nessa tarde. Amém. E nós nos reunimos aqui para nos encontrarmos com o Senhor, para louvarmos o nosso Deus, para darmos a Ele toda a glória, toda a adoração, pelo que Ele é. Então nós precisamos demasiadamente do Espírito Santo para nós realmente conhecermos Jesus, para nós não sermos carnais e não sabermos nos posicionarmos na presença do Senhor. Porque quem tem um encontro face a face com Jesus, jamais larga o Senhor, jamais muda de opinião, jamais pensa o contrário. Tem a firmeza por causa deste encontro. Então é isso que tem que acontecer nas nossas vidas, nas vidas dos cristãos, tá? Então quem não tem esse encontro com Jesus face a face não, nem sabe a importância que é a salvação. Quem é esse Deus supremo, glorioso, único, sabe? Fica algo carnal, religioso, sem retorno. Então nós encontramos isso através da palavra. Então não dá para ficar sem a palavra de Deus, entendam isso, tá? Sem a palavra de Deus, nem adorar a Deus é possível, porque fica só algo carnal. Que nem Jesus citou o próprio profeta Isaías dizendo, quando ele está falando com os fariseus, que eles vieram questionar Jesus: puxa, os teus discípulos nem lavam as mãos, entra aqui, vem de qualquer jeito com ele. Porque eles tinham colocado muita regra no meio, como eu já tenho explicado, mostrado aqui na palavra, que Jesus mostrou para eles, que eles introduziram muitas coisas na lei que Deus nem estava dando. Que não é isso que santifica, que não é isso que muda uma ação, uma pessoa. Então, eles estavam reclamando com Jesus: ah, ninguém lava a mão, fica aí nessa coisa e tal, olha isso. Quer dizer, olhando a aparência, com coisa que aparência é salvação, não é? Então é o que nós somos no íntimo, é isso que vale. Por isso que Paulo disse: examinai o seu coração e vê se você está salvo. Está bem claro isso na palavra, né? Então no fim de Hebreus está escrito isso. Então examinai o vosso coração, vê se você da salva, que o Senhor olha no nosso coração. Então Jesus cita, nesse momento que eles estão fazendo esse confronto com Jesus lá, ele diz assim: é bem que diz o profeta Isaías, o meu Deus está dizendo, eu não quero mais louvores da boca, eu quero do coração. Quer dizer, eu não quero falatório, sabe, aparência, eu quero o seu coração inclinado. É isso que vale. Um coração inclinado a Deus. Mas para isso acontecer, precisa ter Bíblia, gente. Precisa ter palavra de Deus revelada no coração para não se tornar uma religião, um ato religioso. Ou uma pessoa legalista, que é aquela que só quer ler e não pratica. E foi bem isso que Jesus falou. Sabe, só quer saber da lei, quer dizer, só quer saber como que é, mas não pratica nada. Então aí não tem retorno de Deus. Então, por causa disso, muitas pessoas que aceitaram Jesus não têm comunhão com Deus, porque fica só na aparência, ou seja, é só louvor dos lábios, da boca, não é do coração, como o profeta Isaías disse. Então é isso que nós temos que observar. Porque você sabe quando muda o louvor, quando você, lógico que toda vez que vamos começar a louvar o Senhor, nós estamos louvando com a alma, podemos dizer, com a carne. Óbvio, porque é assim que começa. Mas quem já tem a palavra, quem já está com a bateria carregada, porque encontra com Jesus todos os dias, aquilo rapidamente entra no Espírito, muda a condição do adorador ou de quem está louvando, tá? Então é isso que você tem que buscar, porque é isso que muda vidas. Então, por que as pessoas não buscam isso? Querem só fazer coisas automáticas, mecânicas, oração, digamos. E isso nunca vai ter um encontro com Jesus. Então, o cristianismo, ou seja, o cristianismo e Jesus Cristo não tem graça na vida. Não tem graça, porque não tem relacionamento. Então, para ter graça e entregar a vida, precisa ter amor. Porque você só se entrega para quem você confia e ama. Você não vai se entregar para quem você não confia e não ama. Então, aí que está um grande empecilho e perigo, tá? Então, precisamos ter cuidado nisso. A sua entrega verdadeira a Jesus. Porque se você se entregar por Ele, você entende que você é dEle. Porque você entregou a sua vida a Ele. Então, você quer obedecê-Lo, você quer servi-Lo, você quer adorá-Lo, você quer ouvir falar dEle, você quer estar com Ele. Você não quer uma vida carnal. Quem quer uma vida carnal não está se entregando ao Senhor. Então, precisa prestar atenção. E é por isso que está muito difícil a vida no mundo inteiro. Porque as pessoas largaram a mão de Deus, né? As pessoas largaram a mão de Deus. Aquela presença que tinha no coração das pessoas, a busca, isso tudo esfriou. Esfriou, as pessoas foram largando. Isso bem lentamente. Não é uma coisa que está acontecendo agora. Isso já, gente, já tem um bom século que o Satanás está operando nas pessoas, nas famílias e na igreja. Então ele começou devagar fazendo isso e é o que está acontecendo. As pessoas hoje não têm discernimento. As famílias que não têm Deus não conseguem nem enxergar o que é bom e o que não é. Nem têm noção. As pessoas que, famílias que não prezam a lei de Deus, o santo nome de Jesus, que não realmente não tem uma vida com Deus, essas pessoas não sabem orientar os filhos. Então, qualquer vento que passa para esses filhos, eles são, como é que fala, envolvidos por qualquer doutrina, porque não tem Deus. O diabo trabalhou bonito, bem feito, por século, que ele vem fazendo isso com os jovens, já começa com as crianças, com os jovens, porque em casa não tem Deus. Então esses jovens já estão com a cabeça formada sem Deus. Porque uma pessoa que tem Deus, que andou com Deus, que foi buscar esse Deus, não vou dizer que é uma pessoa, tem muita gente que só foi na igreja e nunca encontrou Deus. Porque foi havendo essa dispersão mesmo, né? Esse ataque do diabo dentro da igreja para tirar realmente a presença de Deus das pessoas. Então hoje é o que está acontecendo no mundo, né? Uma pessoa que quer os princípios de Deus não serve. É caçoado, ele é, sabe, escarnecido. Não é padrão mais de vida. Vocês sabem? Claro que vocês sabem. Que uma pessoa que quer os padrões de Deus é totalmente rejeitado. Está dando confusão na vida, tá? Mas nós que temos Cristo Jesus, nós temos que combater para a nossa casa, a nossa família estar sob a segurança de Deus. Então eu ouvi muitos testemunhos de pessoas cristãs dos Estados Unidos, por causa do tornado que teve lá, que devastou, né, gente, as cidades ali da Flórida e outras cidades. Mas aqueles que seguem o Senhor, não aconteceu nada nas propriedades. Mais nada, mas são testemunhos e testemunhos e testemunhos e testemunhos. Então, gente, cuidado com o que você está fazendo com a sua liberdade de vida, de escolha que Deus te deu. para que não seja o pior para a sua vida, que você saiba escolher os princípios de Deus, que é isso que interessa. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Então, a pessoa que não tem Deus, a linguagem dela é totalmente adversa, fora do Evangelho. Tá? Porque é isso que o diabo fez, foi ele que fez isso com Eva. Não, mas não é bem assim. Então, as pessoas que não têm Deus, elas têm, né, uma doutrina satânica, querendo jogar um pouquinho de bondade, que é bom e não é. Então, precisamos ter responsabilidade com a nossa vida, como cristãos, de nós estarmos firmados na palavra de Deus, para nós não perecermos. Porque se vier um tornado, a nossa casa não vai cair. Quando uma dificuldade vier, o Senhor promete que Ele nos guarda, que Ele nos livre. Então, não são homens que vão nos guardar, é Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado qual é a doutrina que nós temos dentro de nós. Para que lado que nós estamos tendendo? O que que nós estamos querendo, na verdade? Tá? Então, procure sempre na sua vida estabelecer os preceitos dos mandamentos de Deus. Tá? Prevaleça isso na tua vida e na sua casa, para que ela não caia. Esse é o princípio de vida. Porque isso foi anulado. Satanás fez isso com as pessoas. Fez isso nas escolas, no, na sociedade. Ele fez, vocês sabem que ele fez. E isso ele já vem fazendo há meio século. Já colocando outras coisas na doutrina dele contra a doutrina de Deus. Tanto que todo o ensino religioso já foi tirado das escolas. Óbvio que sempre foi liberal. Você quer seguir, você siga. Se a sua família não quer, você não precisa assistir. Mas sempre teve. Porque quem é cristão quer a palavra de Deus. Então, que você saiba colocar os pontos certos para que a doutrina de Deus esteja acima de tudo. Quais são os princípios dessa doutrina? A presença de Deus, uma liberdade de religião, de doutrina. Nós podemos estar aqui orando com as portas abertas, sem perseguição. Então, isso é um país liberal, graças a Deus, que pode o cristianismo ser pregado. Porque na Nicarágua não pode mais, e outros lugares. Né? Então, quem não gosta do cristianismo, é bom ir para esses lugares. Porque lá que é adequado. Nós não podemos permitir isso na nossa vida. Então, atenção no que você está fazendo. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Nós dizemos que somos cristãos. Nós não podemos pender para um lado que não seja cristão. A família é que preza, porque é a família de Deus. Quem criou a família? Foi o diabo? Não. Foi Deus. Ele criou a família e os olhos de Deus estão sobre as famílias. E é uma tristeza que as famílias estão todas caídas, a grande maioria, sem Deus. Os jovens, né? Já todos doutrinados, sem Deus. É por isso que é impossível entender que é importante a doutrina. Porque nunca foi doutrinado no Evangelho. Já de pai, de mãe, de avô, etc. Então, essas pessoas, não há quem mude a cabeça delas, porque são trevas. É o que nós lemos aqui em Coríntios, que Paulo fala que o espírito do mundo cegou as pessoas para o Evangelho não entrar. Nós já preguei isso aqui, está escrito, quem está lendo a palavra. Então, é isso que aconteceu. Isso daí parece bonito, né? Porque as pessoas falam muito, são cultas, mas não têm Deus. Não é a cultura que salva, é o Evangelho. Então é hora de nós estarmos atentos a Deus, ao que Ele fala, certo? Então as pessoas não aceitam nada do que é da palavra de Deus, veja isso. Porque a mente está nas trevas. Não tem como a palavra de Deus entrar lá. Não enxergam, não ouvem o Evangelho, não entendem. Então é por isso que fica essa divisão, achando ainda que as trevas são ótimas, é uma programação boa, que vai dar tudo certo. Não vai. Não vai. Porque se a família não estiver alicerçada, o diabo faz o que ele quer. Por isso que ele não quer o cristianismo no mundo. E é por isso que ele vai dominar por um tempo o anticristo. Quem que é o anticristo? Vamos começar por isso que João fala na primeira João, que isso já acontece desde o começo do cristianismo. São demônios que usam pessoas guiadas pela mente de Satanás. Não é Satanás ainda. Ele vai sentar pessoalmente no trono em Jerusalém. Mas já está o anticristo fazendo isso. Porque estas ideias são demoníacas, que atingiram a mente das pessoas. Esse é o anticristo. Não quer o evangelho, não quer família. Não quer. Você pode abortar, pode matar criança na barriga à vontade. Ué, mas isso é assassinato. Não pode fazer isso. Como é que é agora? Né? Então não é bem por aí. Não quer que fale de Jesus Cristo. Por quê? Jesus liberta. Se você aceitar Jesus, receber o evangelho, começar a se alimentar com a palavra, você vai enxergar as trevas, falar, isso é contra Deus. Por isso que é proibido o evangelho, as igrejas cristãs. Porque o anticristo, eu já estava dizendo, é anti, o Messias, Jesus. Ele não aceita a salvação, ele não aceita a vida eterna. Então, o anticristo é o que já está dominando. E logo ele vai dominar o mundo inteiro. Mas que o Senhor dê uma trégua para nós por mais um pouco. Porque ainda vamos passar por alguma dificuldade antes do arrebatamento. Vai ter fome no mundo. Muito alagamento, coisas que estão acontecendo, de mudanças climáticas e tudo isso, vai dar problema alimentar e água. Vai ter água contaminada, não vai ter água para beber, vai ser complicado. Tá? Então, as coisas não estão mostrando que vai ser boa, não, porque é apocalipse isso aí, já está dito, já é profético. Então, pensa bem, se o Senhor nos abençoa por mais um pouquinho de tempo, para que haja mais salvação, mais firmeza de cada um, né? Inclusive aos nossos próximos, aqueles que nós amamos, que possam se estabelecer melhor, a igreja em si estar firme, né, na visão de Cristo Jesus, largando todas as bobagens do mundo, para que o arrebatamento seja em massa na igreja, para que não fique ninguém para trás. Tá, queridos? Vocês estão me acompanhando? Então é muito sério. O que que o anticristo é? São pessoas que os demônios dominam com a mente de Satanás. Então isso é muito sério. E ele não quer família, ele não quer ordem, ele não quer igreja, ele não quer evangelho, ele não quer ninguém pregando a palavra, não quer reuniões, porque o Espírito Santo vem, ilumina e liberta. Porque só Deus liberta o coração. As outras doutrinas não libertam nada. Aliás, escravizam as pessoas. Então, glória a Deus. Então, hoje eu vou falar um pouco de consciência. Cada vez que nós conseguimos entender mais o que é consciência, melhor fica para nós ouvirmos Deus, para nós sabermos o que é certo e o que é errado. Então, vamos entender o seguinte. A palavra de Deus fala em muitos lugares sobre consciência. Eu vou mostrar alguns lugares. Não vai dar tempo para mostrar tudo. Algumas coisinhas só para a gente entender. Mas, para entender um pouco mais sobre consciência, Deus, quando criou o homem, ele criou com uma consciência. Tá? Mas com a queda do homem, a consciência continuou lá. Só que essa consciência é uma consciência humana. Não é uma consciência que Deus deu depois do novo nascimento, é outra consciência, entende? Então o homem incrédulo, todas as pessoas incrédulas, elas têm uma consciência, mas não é a de Deus. que pode ajudar até numa decisão, para fazer uma coisa boa. E como que isso age? Por exemplo, alguém que nasceu numa família com bons princípios, não vou dizer que sejam salvos, mas famílias com bons princípios, que ensinaram os filhos o que é certo, o que é errado. Escolas boas para os filhos, que ensinaram o que é certo e o que é errado. Então, estas coisas formam um caráter na pessoa que ajuda a consciência, mas não é salva e não é a consciência de Deus, certo? Então, todo mundo teve uma consciência antes de nascer de novo, tá? Que é algo bem no nosso íntimo, onde Deus fala. Porque depois que nós nascemos de novo, com essa consciência, nós temos que prestar bem atenção nela, porque ela vai nos posicionar sempre para o que é certo e mostrar o que é errado. Então, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 2. Vamos ver. Então, vamos ver. Romanos, capítulo 2. Esse livro é maravilhoso. Ele explica muita coisa, gente. Como o apóstolo Paulo tem sabedoria de Deus, revelação. Então, nós vamos falar que é para... Nós vamos ver aqui como que nós vamos ter uma consciência clara diante de Deus. Porque se a minha consciência é clara diante de Deus, eu não vou errar. Eu não vou errar na vida. Então, eu vou ser abençoado. Então, veja lá, versículo 12 de Romanos 2. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Nós estamos aprendendo a justificação, né, queridos?
Sim.
Que a justificação nos foi dada quando nós nos salvamos. Deus nos justificou. Mas isso não é o tudo para a nossa salvação, para nós ficarmos já sentados, tranquilos. Não. Foi pela justificação que nós agora temos a condição de nos santificarmos. Paulo explica isso muito bem aqui nesses primeiros capítulos sobre a justificação. Tá bom, então? Estão entendendo isso?
Amém.
Tá. Então, versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedendo por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem para eles de lei para si mesmos. Quer dizer, como que é isso? O gentio não tem lei. Antes de aceitar Jesus, não tinha lei. Mas eles agiam como se tivessem. Como que é isso? Porque tem uma consciência. Então, vamos ver. No versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Agora sim, quando eles nasceram de novo, a lei foi gravada no coração. Eles não precisavam ficar lendo a lei todo dia. Eu ia lá na sinagoga, né, para o rabino ficar lendo a lei, para saber o que é e o que não é. E é impossível, porque são 600 e não sei quantas leis que têm que ser praticadas todos os dias. Por isso que tinha que ir lá todo dia levar um animal para sacrifício, era serviço que não acabava, para Deus perdoar o pecado. Perdoar em termos, para que o sangue do animal, né, pudesse trazer então a bênção de Deus. E assim que é. Vocês estão me acompanhando?
Amém.
Então, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, quando ele fala no versículo 15 de consciência, ele está falando de íntimo. É no íntimo. Porque a consciência, ela é ligada ao espírito nascido de novo. Porque o nosso espírito do homem velho, sem Deus, morto, não é aquele espírito que Deus deu um jeito e agora nós andamos com Deus. Não. Aquele espírito acabou. Deus nos deu um espírito com a natureza de Cristo Jesus. Um novo espírito nós temos. Por isso, não vem com essa de pecar, ficar longe de Deus. Ai, não sei. Não tem essa conversa. Isso é parte da alma, da carne, que você pende para ela em vez de pender para o espírito. Perde a salvação, de repente. Cuidado. Então, ele está dizendo aqui de consciência, testemunhando também a consciência e seus pensamentos. Que isso quer dizer o íntimo. É isso que nós temos que ver. É algo bem no fundo, no íntimo, no nosso espírito. Então, não é aqui essa mente aqui, que a gente sempre fala assim, porque acha que é por aqui, mas é lá no espírito, aonde está essa alma. Então, ele diz aqui que essa consciência, ela acusa ou defende. Quer dizer, é uma voz lá dentro, no íntimo. Gente, vocês têm que ter intimidade com o espírito. É outra coisa isso. Não é uma vida carnal, mental, e que a gente fica escutando aqui essas coisas. Não é uma voz audível. Eu escutei uma vez Deus falar comigo em voz audível. Mesmo. No geral, é por aí. Ninguém fica escutando todo dia a voz audível, não. Tá? Se escutou uma vez, pode se dar por satisfeito. Mas se não escutou, você tem a sua consciência. Você tem o seu íntimo, que é uma voz calma, tranquila, no seu íntimo, que acusa ou defende os seus atos, o que você está fazendo. Então, você tem que ter discernimento. Isso faz parte do discernimento. Mas isso vem com a palavra. Se você não tiver a palavra Bíblia dentro de você, não é na cabeça. Algo instalado dentro de você, você não tem isso, essa percepção. Que vem do testemunho interior, que ele também te fala isso. Que é um testemunho interior, essa consciência. Então, ela vai nos defender se estamos certos e vai nos acusar se estamos errados. Tá? Então, nós temos que prestar atenção, porque Deus pôs essa consciência em nós, e para facilitar, eu diria, ele pôs um radar dentro de nós. Você está andando com o carro, você comprou um radar, agora eles vêm já, né? Instalado, graças a Deus. Não precisa esconder da polícia, porque antes precisava esconder. Mas agora, você põe lá no GPS do próprio carro e fala, a tantos quilômetros tem radar, limite de velocidade tanto. Ela já estava lá. Então é isso. Pensa nisso. O nosso espírito tem essa consciência, que é o íntimo, é o íntimo. Mas você não vai ouvir se você não tem Bíblia lá dentro. Nem tem, se vai, porque não vai. Porque daí você vai escutar a sua cabeça. Deus falou, Deus falou, Deus falou. É só ficar com raiva de mim, mas eu preciso falar isso. Não, porque Deus falou, mas eu não vi retorno. Ficou tanto falatório, mas não vi nada acontecer do que Deus falou, 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 falou. Foi pelo contrário. Foi tudo ao contrário do que Deus falou. Então é Deus. Então vamos parar, né? Acho que é melhor parar, porque passa vergonha ou não passa. Quer dizer, quem não tem essa consciência, nem vergonha não passa. Nem está sabendo o que está acontecendo. Já até esqueceu o que Deus falou. Pois aconteceu tudo ao contrário. Meu Deus! Então esse radar é para nós sabermos se está certo ou se está errado a nossa conduta diária. Por isso que é daí que vem um arrependimento verdadeiro, para mudar de vida. Você nem sabe o que você tem que se arrepender, se você está ótimo, se você não está, aonde. Claro que não está ótimo, né, gente? Ninguém está tão ótimo assim. Precisamos dele constantemente para nós ficarmos ligados no Senhor. Então, se eu estou atenta a esse radar, porque isso eu vou adquirir lá, eu preciso de tempo para ficar com Deus. Eu estou estudando, entendeu isso? Como é que você vai ser um pianista, cara? Me diga. Você tem que estudar pelo menos 9 horas por dia. Com barulho, com gente te chamando, atendendo o celular, levantando e dando ordem para cá e para lá, ou você fica ali tocando 9 horas? Você vai ser um pianista. Certo? Sim. Então, se você quiser andar com Deus, é por aí, meu amigo. Vamos você ficar 9 horas lá? Não, ninguém vai com muita sede ao pote porque vai desistir. Você tem que ter um tanto por dia com Deus. Você tem que ficar lá para você aprender aonde é agradar. Para você saber que não é o teu pensamento, que não é o diabo, mas que é Deus. Certo? Não é bom saber isso?
Sim.
E você vê as coisas, às vezes você não precisa nem estar vendo. Mas é o Espírito, você sabe. Certo? E porque você sabe, não dá para conversar com quem não sabe. Porque se você falar, fica olhando, porque é coisa espiritual, não dá nem falar. Só nem entende. Então, precisa ler Bíblia. Mas, gente, não é ler um capítulo aqui, outro lá. É aquilo que nós estamos fazendo. Tudo bem, nós já vamos acabar o... Bom, o Antigo Testamento já acabou, né? Então, eu também já acabei, estamos no Novo. Mas eu disse, gente, pega um livro do Novo Testamento e fica ali algum tempo com aquilo todo dia, fora aquele, porque é ruim largar tudo também, o Antigo Testamento. Se você tem tempo, é bom. Porque essa palavra tem que ecoar dentro de você. Porque isso daí é a meditação para o Espírito Santo levar para o seu espírito. Para você ser uma pessoa espiritual. Para você olhar, saber o que está rolando. Veja o 1 Timóteo, capítulo. Então, valeu esse aqui. Vamos ler o versículo 14 e 15, olha. Quando, pois, os gentios que não têm lei, os gentios foram criados na lei de Deus? Moisés falou com o gentio? Não. Não, eles não têm lei. E eles procedem, por natureza, de conformidade com a lei. Eles estão em cima fazendo tudo que a lei diz. O que é isso? Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ei, glória a Deus. Porque está gravado quando nasceu de novo. Deus não falou, eu vou te dar um coração. Amém. Com a minha lei, eu vou por lá, ninguém precisa te ensinar. Mas calma, aí a pessoa não entendeu nada. Ela não precisa de ninguém me ensinar. É de igreja, vou pegar. Ai, ai, ai. É isso que Deus está falando. Vocês entendem como que se forma a doutrina errada? Ai, ai. Quem não quer ser submisso, inventa isso. Ah, eu já sei muito bem. Faz nada. Bom, vamos então aqui. Eles têm a lei gravada no coração. Então, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Que essa lei, ou seja, a palavra de Deus, é isso. A palavra de Deus é, testemunha também a consciência e os seus pensamentos. É através da palavra. Estão me acompanhando? Se, os seus olhos abrem, você começa a enxergar e escutar. Por que que as pessoas não querem um governante que fala de Deus? Porque são pessoas das trevas, mente demoníaca, cujo anticristo já influenciou por... Não aceita, nem que você... Você já tentou falar? Nem não dá. É impossível. Por que que a pessoa não aceita um governante que fala de Deus? Um homem que fala de Deus? Porque é anticristo. Aceita a conversa de quem está prometendo que vai fazer contra o Evangelho. Acabar com família. Liberar o aborto. Liberar as drogas. Igreja não vai ter. Está falado já o que vai fazer. Certo? Então, são pessoas que não têm a consciência de Deus. Ninguém, não estamos dando mérito. Nós estamos querendo que pelo menos se fale de Jesus Cristo, do Senhor. Que os princípios da moral cristã, da vida santa, seja permitido. Para o povo. Amém, queridos?
Amém.
Tá? As pessoas que não têm, nunca foram doutrinadas pelo Evangelho, elas não vão aceitar ninguém que fale de Deus. Então não tenha consciência aqui que ele está dizendo. Porque os que têm a lei no coração, que nasceram de novo, essas aí. A própria palavra testemunha na consciência os seus pensamentos, acusando se está certo ou errado. Certo? Então é isso. Não adianta você falar com quem nem não tem um princípio de Deus dentro de si. Não é questão de avaliar agora quem é mais, quem é menos. Qual é o princípio que está sendo, que está mostrando? Que vai permitir as leis de Deus ficarem à vontade ou não? É por aí. Então, quem não tem discernimento, pode ser gente da igreja, não tem esse entendimento. Não tem o evangelho dentro de si, está morto dentro da igreja, pois está indo contra o que Deus diz. Né? Não precisa nem discutir isso, tem que estar lá dentro, muito forte no coração, no íntimo, tem que estar dentro. Não é porque um está falando isso, o outro está falando, não, você tem que ter lá dentro de você, certo?
Amém.
É por aí. Então, o Espírito Santo, ele vai agir na consciência, o Espírito Santo age. E é como eu disse, a nossa consciência é um radar. Ela apita, ela mostra para nós o que é certo e o que é errado. Então veja 1 Timóteo capítulo 1, vamos aqui para frente um pouco. Quem não tem Deus, qualquer coisa serve. Né? Qualquer mentira serve, porque quem é ímpio é da mentira. Quem é ímpio é da mentira, não tem como. Então vamos ver 1 Timóteo capítulo 1. Novamente ele vai falar aqui de consciência, versículo 5, olha lá. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O que ele está mostrando aqui para nós é que nós cristãos, nós temos que ter uma consciência boa, uma boa consciência. Você cristão tem que ter boa consciência, firmada na palavra, por isso que você tem que ler Bíblia. Porque senão qualquer vento te leva. Te leva para onde? Para o inferno. Tá? Então é por aí. Por que está essa guerra do anticristo no mundo? Para derrubar o cristianismo. Para não ter mais nada do evangelho no mundo. Está chegando esse momento. Mas o Senhor vai arrebatar a igreja. Por isso esteja bem firme com a doutrina. Para não ficar aqui depois, Deus que me livre. Aonde não vai, quem tiver uma Bíblia, quem falar de Jesus vai ser morto, num castigo horroroso. Como? Foi feito. Nero era o quê, gente? Um anticristo. Queimava os cristãos vivos por falarem de Jesus Cristo. Mas a fé que eles tinham, a presença do Espírito Santo, ninguém ficou gritando e urrando lá. Eles ficaram adorando a Deus. Deus deu algo sobrenatural para eles, por morrerem em nome de Jesus. Não aceitar o anticristo. Então é melhor aceitar agora Jesus bem seriamente, para não ter que chegar lá naquele ponto, ou então se entregar para Satanás e ir para o inferno. Depois de tudo, morrer espiritualmente. Está valendo? Então vocês entenderem o que é o anticristo. Ele está rodando por aí faz tempo. E é isso que ele vai fazer com os cristãos. Já deu uma amostra lá atrás, no começo da igreja. Tem muitos relatos, muitos documentários do que eles fizeram com os primeiros cristãos. Quem orasse, ficasse reunido orando, eles matavam. Por isso que a Bíblia foi trancada. Porque eles queimaram todas as Bíblias. Podia ter a Inquisição da igreja, as próprias pessoas de dentro da igreja. Então veja, o anticristo. Então cuidado, gente. Muito cuidado, muito juízo, muita consciência. Então boa consciência, que nem diz aqui, tá? Hebreus, vamos ver aqui agora. Hebreus capítulo 10. Não é questão de discutir isso aqui, é o evangelho. Eu quero o evangelho, eu quero Jesus Cristo. Não vou aceitar outro regime. Embora ele vai vir para o mundo inteiro. Ele está chegando. Mas que Deus dê uma trégua, mais um pouquinho. Para misericórdia. Então, veja Hebreus capítulo 10, versículo 22. Olha só. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, plena certeza, veja que a fé é importante, um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, tá? Então, isso daqui é aquela voz interior na nossa consciência falando o que a Bíblia diz. Gente, vocês já viram os jovens, até vou dizer, pessoas de 40, 50 anos de idade para cá, a conversa deles, devido, conforme foi a instrução deles nas faculdades, que tipo de faculdade fizeram? Não há quem mude essas cabeças, porque não tem o Evangelho lá dentro. São insuportáveis, é o próprio anticristo. Foram doutrinados nas faculdades. Então não tem quem tire estas trevas, só Jesus. Então por isso que vocês tomem cuidado. Porque isso já vem sendo feito. Por isso que nós temos que ter uma consciência clara diante de Deus e Ele nos dá. Com a palavra e essa voz interior na nossa consciência. Como que você não aceita o Evangelho? O que que você quer da sua vida? O que que você está escolhendo para você? Tem princípios de evangelho? Né? Vai permitir? Porque quem não vai, o diabo não esconde por muito tempo. Ele não aguenta, você sabe, né? Ele dá sinal do que ele vai fazer. Sempre ele dá. Você já viu que começa uma dorzinha, uma coisa, quando vê, você operar, arrancar um não sei o quê. Não é assim? Ele dá um sinal. Então nós precisamos ser espertos, porque ele dá um sinal sempre do que ele vai fazer. Ele sempre fala: eu vou te matar, não é isso que ele fala? Eu vou acabar com a tua vida, eu vou roubar tudo, eu vou pegar tudo, não é isso que... É só ameaça, e é. Se eu deixar, ele faz. Então, presta atenção no que está sendo falado. Tá? Nós que temos o Evangelho, o Espírito Santo tem condição de ouvir e ver. Temos um radar aqui dentro. Não é para discutir nada com ninguém. É para ter a sua opinião formada pela palavra de Deus. É com o selo do Espírito Santo. Então, esse radar que a nova natureza nos deu no nosso espírito, nessa consciência, funciona. Põe ele para ativar. Funciona muito bem. Muito bem. É o melhor radar que existe. Tá? Que vai sempre te posicionar para o certo. É maravilhoso isso, você não acha? Olha que segurança que Deus nos deu e Ele está mostrando aqui. Se essa radar está funcionando direito aqui na minha vida, porque eu estou fazendo o que é preciso, eu não vou errar nunca. Nem você. Você não vai errar. Não é bom isso? Por isso que, eu não sei. Fico orando. O radar vai captar a voz de Deus e você vai escutar, você vai saber, te dá paz, é isso. Se é para você esperar, para esperar, se é para fazer, se é para adiantar, você vai saber. O radar te posiciona, é maravilhoso, mas vem com a palavra. Então nós temos que encher a nossa mente, porque a nossa mente passa para a nossa consciência, de boas informações. Quais são as boas informações? O Evangelho, a palavra. Porque quando eu precisar, eu vou tirar de lá tudo que é bom para me ajudar. É igual ao computador. Você põe coisa boa lá dentro, está no arquivo. Quando você precisar, aparece na tela coisa boa, porque você pôs coisa boa lá. É a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Se você está pondo coisa boa dentro de você, a hora que você precisar, o radar funciona, te orienta. Não fique aí descoberto na vida, porque agora, mais do que nunca, nós estamos precisando da palavra e mais para frente vamos precisar mais ainda. No ano que vem, no outro, nós vamos precisar muito da palavra de Deus. para termos a segurança nesse mundo, até que Jesus venha, tá? Então, esse radar vai funcionar de acordo com o que eu me alimento. Eu estou me alimentando da palavra, o radar está funcionando de acordo com a palavra. Se eu estou me alimentando do mundo, ele está me direcionando para lá. Para acabar? Não vai ter a força de Deus para me equilibrar. Tipo, não ou sim. Ok? Então precisa estar bem ligado na palavra de Deus. É isso que interessa. Então, o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus que está no meu coração, essa nova natureza, para me informar tudo que é bom, me proteger, me abençoar. Por isso que eu preciso ter a palavra de Deus. Tá? Mas, gente, não é só para ler. Você tem que ler, você tem que entender, você tem que trabalhar com essa palavra para o Espírito Santo pôr ela dentro da sua vida, para mudar o seu pensamento, para te firmar no Evangelho. E é isso aí, João 16. Quer ver o que o Espírito Santo faz? João, capítulo 16, vamos ver aqui, versículo 8, João, então diz assim, quando o Espírito Santo vier, Jesus está dizendo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai vir para mostrar tudo isso, gente. Ele vai mostrar o pecado, ele vai mostrar o mundo, ele vai mostrar a justiça, o que é o juízo, o julgamento, como que vai ser. Então, nós temos tudo isso dentro de nós, o Espírito Santo operando para eu estar protegido. Não vai ter surpresa nenhuma, desagradável. Eu vou estar amparada, porque é agora que eu tenho que saber isso. Ele vai me convencer disso. Porque o Espírito Santo vai usar a consciência com aquela voz calma falando dentro de mim. Ai, mas eu fico lá querendo. Gente, calma, não é por aí. Isso daí é algo que flui. É que nem a respiração. Você fica aí, eu vou respirar ou não vou? Não é assim. Então, não é assim que sintoniza o radar, nem a voz. Ela flui conforme você está se alimentando, está todo dia lá. Você começa a perceber o que é certo e o que é errado. Então, as suas atitudes mudam. Por isso que tem gente que não muda nunca de vida. Porque não está com o radar atuante, não tem palavra lá dentro. Não tem palavra lá dentro. Ela já foi dito o que é para fazer, para ter a palavra. Então, é dessa maneira que nós vamos conhecendo Jesus, o Senhor, com essa voz, com essa consciência, e nós vamos ficando mais fortes em Deus. Essa consciência, gente. Veja a importância da consciência, que a Bíblia já tem falado em muitos lugares sobre a consciência. E quando ele me revela isso tudo, ele me convence, o Espírito Santo, ele vai me falando, então ele vai me posicionando certa corretamente na vida, como eu tenho que andar, como eu tenho que ser. Isso vai acontecendo. Mas isso é uma vida com Deus, que você adquire diariamente, conforme você vai buscando Ele, né? Então, quanto mais eu busco Deus, mais iluminada fica a minha mente, a minha consciência. Ela fica iluminada, porque eu estou buscando Deus. Eu estou muito sensível, eu entendo, eu sei. Então isso é um freio para o mundo, para acabar com o mundo dentro de mim. Eu não vou. Isso aí me protege, é a consciência. Né? Então, como diz aqui, que não precisa ninguém ficar falando para mim que eu não preciso, que não pode roubar, que não pode adulterar, que não pode ter outro Deus, que não pode ter idolatria. Claro que não, você vai lá no mercado, ai, vamos aproveitar tudo que está nessa geladeira, vamos comer e jogar no lixo e nos apagar. Quem nasceu de novo, você acha que isso aqui está pecado, é errado, né? Não, claro que é. Ou você para, ou você diz, eu não quero nem saber. Então você deu um adeus para a consciência. Estão me acompanhando? Amém. Mas você sabe. Claro que você sabe, né? Você tem noção. Então, veja que a consciência, ela vai ficando mais e mais iluminada. E ela freia você do mal, do pecado. Por isso que ele diz, ela condena ou ela defende. É a consciência. Que bárbaro, você não acha isso muito maravilhoso? Tá? Então vamos ver 1 Coríntios capítulo 8. Porque é possível aos crentes terem crentes com a mente fraca. Existe, mas olha só. Ele até fala disso aqui, 1 Coríntios capítulo 8. É possível que tenha a mente forte e tenha a mente fraca. A mente forte é aquela pessoa que busca Deus. Que tem comunhão com Deus. Essa pessoa, a mente vai ficando iluminada. Cada dia que você vai buscando Deus, sua mente vai ficando iluminada. Mas se é uma pessoa que não lê Bíblia, não busca Deus, está fraco, a cada dia mais fraco. Então isso existe, a consciência fraca. Quer ver? Versículo, vamos ver aqui, 7. De 1 Coríntios 8. Quer ver? Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, são crentes fracos que não têm a clareza do que é certo. As coisas erradas, se contamina, isso é pecado e isso é prejudicial. Então existe isso também, tá? Não tem a consciência para dar o breque, tipo, não faz isso, né? Porque não se alimenta da palavra, não tem comunhão com a palavra. Então existem cristãos, ele está falando de cristãos aqui, com a consciência fraca. E esses cristãos estão por todo lado, no nosso meio, existe, tem todos os níveis. Tá? Então, a gente precisa ter também a sabedoria que o Espírito Santo dá de como lidar com essas pessoas que estão contaminadas pela consciência fraca, de coisas que estão fazendo que não deveriam. Né? Porque você está vendo, isso aqui foi lá para quase 2000 anos atrás, né? Lá em Corinto, ele está falando que tinha esse tipo de pessoa. Quer dizer que isso sempre foi assim. Tem os que crescem e tem os que não crescem, né? Então, a pessoa pecando, a mente e a consciência ficam contaminadas pelo pecado. Isso, essa contaminação foi o que eu disse a semana passada, são demônios. Então a pessoa não sabe discernir o certo do errado. Não conseguem ouvir Deus. Acho que está tudo bem. É um perigo, até para a salvação. Ele se está falando aqui porque é perigoso. Tá? Então nós precisamos encher a nossa vida com a Bíblia, com a palavra, para a consciência sair do fraco, para ficar forte. Para não ficar com pecado. Você precisa saber o que é pecado, não é só matar os outros por aí, tá? Então, isso é uma consciência contaminada, como eu disse a semana passada, com demônios, porque pecado é demônio. E não percebe, não sabe que está errado, que está por fora. Quer ver? Romanos capítulo 8, e por causa disso, Romanos 8. Por que estão contaminados muitos deles? Veja só Romanos 8, versículo 1. Olha, o que a consciência fraca faz quando não tem a palavra? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está falando que já não há condenação, né? Então, tem pessoas que não estão libertas porque estão com a consciência fraca, com o pecado, aí a condenação fica. Muitas pessoas até largam, até porque falam, ah, não dá jeito, eu já fiz tudo, só eu que não consigo, larari. Porque é a pessoa fraca, tá agora, entendendo? Por que que tem esse tipo? Ah, mas eu não vou para frente, eu já não fez tudo coisa nenhuma. Não fez que vai falar que Jesus é mentiroso, que a palavra é mentira? Não pode. Pois se está escrito aqui que se Cristo Jesus, o Filho de Deus, nos libertar verdadeiramente, estamos livres, libertos, está lá no Evangelho. Então, o Senhor nos liberta. Cada vez que nós vamos crescendo espiritualmente, nós estamos sendo libertos do passado, da carne, das atitudes da nossa carne, da alma, que são pecados. Agora, as pessoas fracas, elas não têm palavra. Então, elas entram e ah, é só comigo, é porque isso é condenação. Ah, não tenho jeito. E vai deixando isso crescer lá dentro, essa condenação. Por quê? É uma consciência fraca, isso é consciência fraca. Sem a palavra de Deus. Então, o que acontece? Essas pessoas nem têm a fé em acreditar no que está escrito aqui, que todas as promessas de Deus são amém. Já leu aqui na palavra? Todas as promessas de Deus são amém. É para mim, é para você, é para todo mundo. As promessas de Deus são amém. Quer dizer, amém, já está feito. Então, entra nela, recebe. Certo? Então, a pessoa fica só com coisa mental, condenação, não tem a consciência forte. Como que a consciência fica forte? Cada vez que eu me aproximo do Senhor. E com a palavra, com o meu coração, eu estou com a minha consciência forte, iluminada, porque eu estou mais perto dEle. Quanto mais perto dEle eu estou, mais iluminada eu estou. Imagina que a luz de Deus é mais forte que o sol.
Amém.
Então, aleluia, que quanto mais nós vamos chegando perto, mais iluminados nós vamos ficando a consciência, para não andar no mundo, nas mentiras. Mas isso vem com a palavra, com a minha comunhão, relacionamento com Deus. Relacionamento. Não é ficar lendo aqui, não ter relacionamento com nada, e ficar criando doutrina, e nem sabe o que fez. É uma pessoa, essa palavra tem que se tornar vida, porque é uma pessoa, é Deus, com quem eu me relaciono. E praticar, tem que praticar. Porque a consciência vai falando. Ah, não. Ai, que dia ruim. Ai, que dia que cheguei. Ai, que... Logo você vai falar, não, vou. Não, mas eu não tenho palavra nem na ouvir, porque é tão suave. Um dia eu estava falando tanto lá, para de falar. Ele falou, para de falar agora. Eu, ai, não posso que eu não consigo. Mas nunca mais me esqueci. Tá? Então, consciência fraca, nem consegue ouvir, porque é uma voz suave, não discerne, e se enche da palavra, né, gente? Então, isso é muito importante. Então, a pessoa que não tem, não conhece a palavra, nem tem fé, gente. É uma coisa mental essa tal de fé aí, que até os demônios creem, é diferente. Porque os demônios creem em tudo que de Deus fez, Jesus. Às vezes eles não creem em Deus, porque ele cresceu e estava lá. Então é diferente de eu crer nas obras de Jesus e não crer em Jesus. A diferença está aí. Existe. Eu tenho que crer em Jesus Cristo, não nas obras. Porque quem creu nas obras caíram todos e crucificaram ele. Não adiantou nada. Certo, gente? Porque ele é o autor das obras, dos milagres. Né? Então é isso. A palavra de Deus, ela é clara. O Espírito Santo faz ela clara. Entende? Eu vou falar uma coisa para você. Nem sempre você precisa ficar pegando a tradução, porque quando ela está no contexto, ela iluminou você. Você sabe. A sua mente é que às vezes quer. Sai dessa. Sai dessa. Estão me acompanhando? Creia nesse Deus que está falando isso. Não nisso, nesse Deus que está falando. Porque tem gente que só crê nisso, não crê em Deus, é diferente. Você consegue entender o que eu estou falando? Porque são duas coisas. Eu estou lendo, ah, eu estou crendo, mas não está crendo no próprio Deus. Então nem entrega a vida para ele. Porque isso aqui virou intelecto. Veja 2 Coríntios capítulo 3. Estava lendo isso? A consciência vai lá em casa, vai ficar prestando atenção, entregando a sua vida ao Senhor, para que você comece a ter intimidade com a sua consciência, tá? Não é legal? Você tem intimidade da sua consciência, que é o próprio Deus que está agindo ali. Ele vai te dar força, ele vai mudar todo o seu jeito de ser, a sua vida. É maravilhoso isso daí. Quer ver? Versículo 17 de 2 Coríntios, capítulo 3. Ó, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você veja que o Espírito Santo é Senhor também, amém?
Amém.
Você pode chamar e deve chamar o Espírito Santo de Senhor. Deus Pai é Senhor, Deus Filho é Senhor, Deus Espírito Santo é Senhor. Porque antigamente calavam cada coisa, gente que não tem noção. E você pode muito bem dizer e amar o seu Senhor, Espírito Santo, claro. Pois ele habita em você. Como é que você não vai amar o Espírito Santo?
Amém.
E é demais. Temos que amá-lo porque ele é uma pessoa. Ele não é um poder, ele é uma fumaça, ele não é uma força. Ele é uma pessoa, igual Deus Pai é, igual Jesus Cristo é. O Espírito Santo é uma pessoa. Então nós temos que ter relacionamento com ele, um bom relacionamento, porque diz que onde ele está, aí é a liberdade. Então, a minha consciência clara, né, esse relacionamento diário com ele, me faz forte e iluminada. É isso que é a força. Porque se a sua consciência está forte, você é uma pessoa forte. Se a sua consciência está fraca, você... Parece ovo mole, digo mole. Até que é bom ovo mole, mas é outro assunto. Tá, então consciência fraca não tem relacionamento diário. Tem que ser diário. Você tem que conhecer Jesus. Você tem que conhecer o Espírito Santo. Você tem que conhecer o Deus Pai. Você tem que conhecer a Santíssima Trindade. Olha, vem cá. Não são três espíritos. É um só. O Espírito que está no Pai é o mesmo, o Espírito que está no Filho é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. É um só Espírito. Mas são três pessoas em operações diferentes. Certo? Mas para a gente entender que lá só na eternidade que nós vamos captar tudo isso, mas é mais ou menos por aí. Que eles operam juntos, mas em maneiras diferentes. Certo? Cada um na sua, digamos, sendo uma pessoa só em três. Glória a Deus, né? Então, se nós negligenciarmos a presença de Deus, nós vamos acabar falhando, fracassando. Nós vamos ficar muito fracos. Negligenciar a presença de Deus. Não pode. Você tem que estar firme. Tá, pode acontecer um dia lá, acontecer alguma coisa, mas... Não é, a sua vida, o seu dia a dia tem que ser com Deus. Primeira coisa. Porque daí o resto, ele vai dar um jeito. Agora, você levanta, você quer dar o jeito na sua vida, isso é coisa de ímpio. Porque o ímpio, o que, que ele faz? Ele levanta cedo, trabalha o dia inteiro, de noite dorme, no outro dia... Gente, isso aí é que nem uma máquina, né? Sem vida. Isso não é vida. Não é assim que que Deus planejou para nós. Tá? Então é para nós termos um relacionamento com ele. Você pensa que você nasceu o quê? Para conhecer tua mãe? Não, de nenhum. Nem eu. Nem meu pai. Mas é para andar com Deus, conhecer Deus. Por isso que nós nascemos. Por isso que ele nos criou. Isso não quer dizer que nós vamos desprezar pai e mãe, não. Porque tem um mandamento com isso daí maravilhoso. É o único mandamento com promessa. Cuidar do pai e da mãe. Mas, meu pai e minha mãe, eles não são Deus. Nem são eternos aqui na Terra. Então, por isso que Jesus falou agora, Deus é o seu Pai. Agora Deus é o seu Pai. Pai verdadeiro, que vai te suprir, que vai te abençoar, que vai cuidar de você, que vai estar com você. Então nós não podemos negligenciar essa presença, porque aí nós ficamos fracos. Por isso que as pessoas são fracas. Ah, não vai mais na igreja. Por que, que a pessoa não vai na igreja? Porque está fraca. Quem está forte vem. Quem está fraco, eu já vou te falando, não vem. Porque não interessa. Porque está fraco. Quando você fica forte, isso é a essência da sua vida. Você faz, isso faz parte da sua vida. Você realmente está buscando esse Deus. Aí você tem força. Se você negligenciar, Ah, é, mas é tão longe a igreja. Só que da esquina, né? Mas é longe. Ai, meu Deus, mas ai, também, né? Se tivesse um diazinho assim, melhor, até eu ir.
Ah, não, eu vou ficar aqui em casa mesmo, que é a mesma coisa. Tá? É uma coisa?
É pra isso. É, vocês estão acompanhando? A consciência já está fraca. Tira de você o desejo de Deus. Quando não tem relacionamento com Deus. Veja aqui, ó, Romanos 10. Como é importante a fé, a palavra. Vocês estão me acompanhando, meus amigos? Tá, glória a Deus. É porque Deus me pôs aqui para eu martelar na tua cabeça como a palavra diz que ela é. Um martelo.
Amém. Glória a Deus.
Deus é um martelo.
Glória.
Deus é um martelo e ele me pôs aqui, vai martelar.
Aleluia.
Sabe por quê, gente? É para o nosso bem. Agora, quem não tiver a palavra de Deus no futuro, gente, vai ser um horror, porque nem dinheiro vai adiantar no futuro. Porque daí você não tem comida para comprar. Não tem água para comprar. Você vai ver. Deus vai ter que descer e alimentar como fez com Eliseu, com Elias. Vocês estão acompanhando?
Sim.
Então vai por aí. Então, versículo 17, Romanos 10. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, nós, quando lemos a Bíblia, nós cremos no que ela diz. Por isso que ela produz fé. Eu tenho que ficar lendo, porque eu... Não, olha que demais, é Deus, é Ele que está falando. Aquilo começa a acontecer dentro de mim. É diferente de eu ler um livro. Eu li um livro, eu não vou ler duas, quatro, cinco vezes. Já li, acabou. Agora a Bíblia, você pode ler quantas vezes? Você. Sempre tem coisa nova. Porque é a palavra de Deus. Então, nós temos que ler a palavra, porque ela vai nos dar a fé. E ela vai colocar em nós uma consciência poderosa também. Além de forte, iluminada, ela é poderosa. É a nossa consciência. Porque você sabe. Você sabe o seu nome? Ah, sabe, né? Ah, é? Quem te falou? Você precisa ler no documento? Não, está aí dentro de você. É assim, você sabe quem é Jesus Cristo. Você sabe quem é esse Deus que te salvou, que te libertou. Quem é esse Deus que te sustenta? Você sabe que Ele é confiável, que Ele é fiel, que Ele está presente na sua vida. Mas como é que você sabe? Você sabe. É isso aí. É uma consciência poderosa que te faz confiar nesse Deus. Quem não tem a palavra de Deus, que Deus não vai confiar nada. Ah, sei lá, Deus é bom, né? Mas eu faço o que eu quero. Não, Senhor. Deus é bom, mas eu faço o que Ele quer. Não o que eu quero. Eu aprendi a ser obediente. Com o Espírito Santo e com a palavra. E tem mais. Essa consciência poderosa dentro de nós, sabe o que ela faz? Tira toda a negatividade da vida. Ponto final. Ah, isso é uma coisa maravilhosa, gente. Porque quem não tem palavra de Deus é só conversinha. Gente negativa. Do será. Só conta coisa ruim. E que está acontecendo. E que não sei o quê. E tal e coisa. Não adianta nem falar coisa ruim para mim, que eu já rebato com a palavra. Não, mas tem uma promessa de Deus maravilhosa. Não é bem assim. E é por aí. Eu não vou admitir. Não, vem com essas conversas fiadas aqui. Que isso? Conversa de diabo? Isso é consciência fraca. Não tem palavra. Está desanimado. Está acreditando no que é negativo. Está ruim, está difícil, vai ficar pior. Ixi. Então tchau, né? Não tem contaminar. Tá? Então, essa, a fé na palavra de Deus, que ele está falando aqui no versículo 17, ela estando forte, minha consciência está forte. É por aí. Acabou? Deus falou. Você tem que crer no que a palavra de Deus diz. Certo? Meu marido só quer você parar. E aquele discurso todo, não sei o quê. E orando, e confessando a palavra cedo, num domingo, aquele silêncio. Quando Deus falou, você não vai para a família, vai ficar de chapelão em volta da piscina e água de coco, eu ficava em volta da piscina confessando a palavra. Essa que é a coisa que eu fazia. Rodando lá, direto. Deus falou assim, eu sou o teu provedor. Aconteça o que acontecer, nada vai faltar para você. E eu fui em frente, porque minha consciência estava forte. Eu ouvi Deus falar porque eu estava cheia da palavra, me abastecendo diariamente com a palavra, como eu faço até hoje. Então, esse é o radar. Eu vou parar ou não? Eu vou fazer o quê? Eu vou adiante, como é que é? E no dia de embarcar? Que não era para eu ir. Ah, meu Deus, 11 horas da noite, só com a Ana falou que eu podia ir. Com a mala aberta, as meninas lá, já tinham chorado. Estava na minha cama, deitada, coberta aqui, ficaram. Não! Eu vou sim, pode ficar tranquila, falei para ela. Deus está aqui no comando. E eu lá orando. A mala feita, aberta ali no chão. Poxa, mas você ainda está nessa? Não, você vai ter que deixar eu ir, Fernanda. Para com isso. Pois veio lá uma certa hora, mas você ainda está nessa? Estou esperando, você dá assim. As meninas não sabiam o que ia acontecer, porque elas nunca tinham visto isso ainda. Mas eu tinha a consciência, o radar aqui dentro. É isso que você tem que ter na sua visão. Você não vai andar com Deus coisíssima nenhuma. Porque se eu tivesse falhado naquela hora, o diabo tinha destruído a minha vida. Espiritual e tudo mais. Quando foi 11 horas perto da minha hora, ele veio, sentou na beira da cama, eu lá no meu sofá do lado. Então é isso que você quer? Eu disse, é isso que eu quero. Olha, eu fiz tudo para te parar. Mas não consegui, então vai. Nessa hora a loja para comprar passagem está fechada. Só foi comprada no dia seguinte, às 10 horas da manhã. Daí ele veio. Pegou lá meu dinheiro, que ele tinha dito, você vai querer este dinheiro em dólar, você vai querer esse dinheiro na sua conta, você vai querer em real, ou você vai querer que eu guarde. Eu vou dar um voto de crédito. Não, você pode guardar, mas é dólar, tá? Eu vou querer. Aí no outro dia, que eu ia, ele veio, jogou o dinheiro em cima da cama, tá aí o seu dinheiro, eu catei rapidinho. Glória a Deus! Na minha passagem, tô pra... E se eu não tenho radar? Isso é loucura. É loucura para o mundo. Eu tenho um radar que funciona aqui. Então quem não tem, às vezes, confia. Nem sabe o que, que vai. Vai dar no quê? Não, vai dar no que Deus quer. Certo? Então minhas filhas viram Deus agir. E isso deu muita força para elas. Tá? Glória a Deus. Tá? Então a consciência, se eu tenho uma fé forte, a minha consciência é forte, é isso que você precisa. Consciência forte. Bíblia, palavra dentro de você. É isso que você precisa. Põe lá, ouve, fica ouvindo, orando em línguas. Porque não adianta orar em línguas se não tem Bíblia aqui dentro, vai parar, vai desistir, vai largar no meio do caminho, porque não tem fundamento de. Porque muitas vezes a pessoa está orando só para comprar um carro, para arrumar um marido ou uma esposa, ou para comprar uma casa nova, ou para sarar uma doença, ou sei lá, gente, só fica atrás de coisas, nada de Deus. Fica orando para adquirir coisas. Essa pessoa vai largar ali na frente. Mas se você estiver orando porque você quer Deus, você tem que ter a palavra. Essa que é a vantagem. E ele vai te abençoar, ele vai te dar. Porque você começa a fazer o que ele quer, obedecer, ele vai te dar o troco, o retorno. Isso aí é crescimento, as coisas do mundo. É crescimento. Me pega, vem pra mim. Pega minhas coisas primeiro. Depois o resto é acréscimo. Imaginou que tudo é acréscimo? Tudo é o máximo. Você não precisa ficar que nem louco. É acréscimo. Chega pra você, vem. Porque você entregou sua vida a ele. Primeiro é João 1:9. Então vamos lá. Outra coisa que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Então, eu estou dando as chaves aqui para você ter uma consciência forte, tá? Já foi bastante coisa, hein? Então, agora, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Veja que é importante confessar o pecado. Mas como é que eu vou confessar o pecado se eu nem tenho palavra dentro de mim? Ah, eu não sei o que é pecado. Que eu estou pensando uma coisa que não é bom. Que eu estou agindo, eu tenho uma coisa que eu faço que não é bom, ou eu já estou planejando alguma coisa que não é. Coisas que não agradam a Deus. Então, eu tenho que confessar o pecado, mas eu tenho que ter a palavra para eu confessar o pecado. Quem não tem a palavra dentro de si, o Espírito Santo não convence nada, pois como que ele está cometendo? Se é a palavra que me santifica. O Espírito Santo usa a palavra para me santificar. Vocês estão me acompanhando?
Amém.
Ah, mas eu sou uma pessoa ótima, não deu para ninguém, ajuda os outros. Mas isso não é. Gente, isso aí não é salvação. A minha conduta é totalmente fora da palavra de Deus. Como é que eu sou uma pessoa boa? Bom, é Ele que habita em mim. Porque as minhas atitudes são dEle. Não as minhas, que as minhas não prestam. Paulo falou isso, tem que entender isso. Se eu faço coisa boa, é porque Ele que está operando em mim. A vida é dEle, está fluindo. Então aí tem que ter o convencimento do pecado. O Espírito Santo tem que convencer do pecado. Vocês estão acompanhando? Não, eu não posso falar isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, aquilo lá, aquela coisa. Não, isso que você faz é caçoar os outros. Deus chama atenção. Você não pode fazer esse tipo de brincadeira, não, porque é caçoar dos outros. Então, isso é pecado. Você nem sabe que você faz isso. Você dá uma tirada assim que jamais você deveria fazer. Isso é um defeito de caráter maligno, demoníaco, que afeta a vida dos outros. Estão acompanhando? Não, por aí. É por aí. Se eu tenho palavra, ele começa a me purificar. Fico com a consciência forte. Eu vou me arrependendo. Eu vejo. Eu me vejo na cena. E aí eu digo, não, isso não pode. Então eu me arrependo. É aí que é. Então aí entra a santificação, o crescimento. Então versículo 8. Se 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É, a gente tem que confessar logo. Por isso que é todo dia oração. Confessar logo para ficar aquela lista guardada lá, porque acaba com a minha vida. Lista de pecado guardada acaba com a vida. Escuta o que eu estou falando. Porque nem sabe o que está falando. Meu Deus, eu nem dei meu tempo para você. Isso é pecado também. Eu não estou dando tempo nenhum meu para você, meu Deus, eu me arrependo. Me ajuda. Eu quero ser sua. Eu quero que você haja na minha vida. É por aí, ué, isso tudo é pecado. Pô, eu dormi bem, acordei maravilhoso. Ai, Senhor, eu dormi bem porque você operou em mim. Porque você me guardou. Porque você me sustentou a noite inteira. Então, Senhor, me abençoa esse dia. Então, Senhor, eu nem nunca agradeço nada, eu nem sei, nem lembro de agradecer. Então, a pessoa que não tem comunhão com Deus, não tem arrependimento de pecado, não é convencido, não tem gratidão no coração. Fica falando, obrigado, Senhor, o quê? Se vê um dinheirinho na mão, obrigado, Senhor. Não é por aí. Obrigado porque eu estou aqui, em pé, o Senhor me livrou, e eu nem vi de que Ele me livrou. Ah, vocês estão me acompanhando?
Amém.
Então, se eu confesso o pecado, seja o pequeno que for, a minha consciência vai ficando forte. Se eu não confesso o pecado, a consciência é fraca. Não tem radar? Tá valendo?
Amém.
Gente, isso é uma vida única. Isso é vida por excelência. É Cristo Jesus. Quem não tem Jesus Cristo não tem vida. Então, quem não confessa o pecado, a consciência, como eu disse, vai ficando fraca e a culpa vai aumentando. A pessoa não sabe o que está acontecendo com ela, mas tem uma culpa lá dentro. Porque está fraca. Romanos 8, 1, condenação. Está valendo?
Amém.
E nem sabe que é isso. Mas é porque está cheio de pecado. Depois quer pagar os pecados. Ajuda um, ajuda o outro, faz o bem para um, você não está pagando nada para ninguém. Isso aí não está resolvendo nada para a sua salvação. Nada. Porque quem tem que dar mesmo. Vocês estão acompanhando? Então, né, gente? É bem complexo, né? Tá? Então, quando ele diz aqui, veja que ele começa dizendo, se confessarmos, Ele não exige, porque isso é uma escolha nossa. Confessar os pecados. Eu tenho que confessar. Mas Ele deixa aberto. Você que sabe.
tá? Ele não fica monitorando. Hoje você não confessou, você não ganha. Tem a ver. É por isso que a sua vida tem que ser com ele, guiada por ele. Porque senão você nem vai lembrar de nada. Porque você só está lembrando do mundo da morte eterna. Tá valendo? Uma vida sem Deus, né? Hebreus 9. Já vou acabar, viu, gente? Tá valendo?
Amém.
Não, eu não posso vir falar outro evangelho, né? Porque é esse que é o evangelho. Ai, Hebreus 9. Nossa, Bartimeu levantou, jogou a capa, veio, Jesus curou. Por que você não joga a sua capa do peso da sua vida? Homem, peraí, vamos comprar a capa, né, gente? Aonde? Poxa, esse homem não entende nada. Quer emendar evangelho, que jeito você vai ficar liberto? Que jeito você vai andar com Deus? É isso aqui. Senta lá, pega a sua Bíblia, comece a ler a palavra todos os dias. Ah, eu estou lendo mais, não tem nada demais. Você tem que se apaixonar. Pede para o Espírito Santo. Hebreus 9. Então vamos lá. Versículo 14, olha. Agora nós temos também o sangue de Jesus, que ele nos purifica. Nós precisamos também do sangue para ter uma consciência boa. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, sem pecado, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Temos que conhecer o poder do sangue de Jesus. Ninguém pode servir a Deus com consciência fraca. Não. Cai, gente. Já esbarrou ali. Acabou. Consciência fraca é limitada. É pecado. Não tem continuidade. Então precisamos do sangue. Por quê? Veja só, como que nós vamos ministrar para as pessoas se a nossa consciência está fraca? Porque na ministração tem que passar vida, libertação, cura, etc. Entendeu, né? Então a consciência fraca não serve a Deus. Por isso que ele está falando aqui que nós temos que ser purificados, a nossa consciência. Tá? Não podemos passar a vida para ninguém. Então não dá para ministrar para os outros. Porque não está passando vida. Aí sim, tudo que Deus fala para nós fazermos é vida. Que demais. E tem mais. Nós estamos servindo ao Senhor, ele nos cobre, porque o chamado tem uma proteção especial de Deus, porque você está na obediência. Então ele te guarda, ele te cobre e ele te supre, porque você está fazendo o que ele quer e está crescendo cada vez mais numa obediência, numa purificação. Então é diferente você querer fazer com a consciência fraca. Não tem a cobertura, a proteção de Deus para a ministração. Você não tem o que faça de Deus, de você para lá, porque sua consciência é fraca. Então não tem proteção, tá? Então Tiago capítulo 1. Mais pra frente um pouco, Tiago capítulo 1. Já vamos meio que acabar, gente. Eu sei que todos vocês conhecem esses versículos, mas é bom ir chamando mais atenção e a gente vai lendo junto. E isso vai esclarecendo cada vez mais, né? Quando você for estudar a palavra, você já vai saber. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Depois vocês tomam nota desses versículos, que é importante. Então diz assim: tornai-vos, pois, praticantes. Digam praticantes.
Praticantes.
Digam de novo, praticantes.
Praticantes.
Digam de novo, praticantes.
Praticantes.
É isso aí, praticantes da palavra. Fique praticando a palavra. Não faz isso? Faz isso. Não faz isso? Faz isso. A consciência vai colocando para você o que é para fazer. Entendeu isso? Ela te ensina a praticar. Porque não adianta ler e não praticar. Ficou só no intelecto? Está valendo? Então, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos, ixi, a vós mesmos.
Quando somos praticantes, é porque nós obedecemos aquela voz interior. Eu só pratico se eu ouço aquela voz. Mas não ficou difícil isso daí. Porque ele é o seu Deus. Ele te deu o seu espírito com a natureza dele. E lá ele pôs o Espírito Santo para habitar. Então, com esta palavra, você vai muito bem saber ouvir. Você vai obedecer. Porque a importância, a chave, gente, é a obediência. Vocês sabem disso, que a obediência é primordial. Então, aí você pratica, porque você sabe que Deus está falando com você. Praticar a palavra. Você sabe como que você tem que agir, o que que você tem que fazer. Ele põe em você o querer e o realizar, como nós já estudamos aqui. Estamos estudando cada vez mais, né? Então, ele que coloca o querer e o realizar. É muito claro, ele quer, ele põe. Você sabe. E você vai ter a força para fazer, né? Então, antes, quando nós éramos ímpios, nós tínhamos uma consciência, mas Deus não operava lá. Hoje, nós temos uma consciência onde Deus age, mas tem que ter a palavra. Então, continue lendo a Bíblia. Mas não fica só em salmos, porque você não quer compromisso com a palavra. Qual é que você só quer salmos? Da onde? Vem cá, você já nasceu há 20 anos ou mais, né? De novo. Ou 30 ou 40. Já saiu do leitinho, né? Por favor, vamos ler. Vai lendo as cartas. Elas falam com você. Que é o próprio Espírito Santo. Hoje é diferente, porque o Espírito Santo vai nos orientando. Antes não. O que nós tínhamos em nós é o que os pais ensinaram. Como eu disse, se os pais tiveram uma conduta boa, eles ensinavam para os filhos. Faça assim, até hoje você tem isso, que o seu pai ensinou, que a sua mãe ensinou, o que falou, minha mãe falava, não é assim? Você tem, ou o professor da escola. Mas Deus não agia. Hoje é diferente, é superior. Não que aquelas pessoas, ou nós naquele tempo, não tivéssemos tomado alguma decisão boa e certa. Sim, porque o ensino foi bom, mas só vinha dos pais, vinha de fora. Não é hoje, vem de dentro. O Espírito Santo, ele fala dentro de nós. Ele age. Quando a gente está relutante, não quer, ai meu Deus, aquela teimosia, não vou fazer. E vai buscando Deus até que fala, ai Deus, mas é isso que eu preciso. Eu, já vida! Massa! Que bom, né? Que você aceitou. Então, agora Deus agindo, esse radar mostra para nós sim ou não. Eu não preciso ter condenação, mas é que quando eu não oro, a condenação aparece. Mas o radar me chama. Vem comigo. Por que você não vai orar um pouco? Já não passei isso para você? Por que você não vai orar um pouco? Desliga essa televisão, essa coisa que você está fazendo. Ora. Fala assim, não. Não obedece. Ei, obedece, larga na hora o que você está fazendo. Vai atrás dele. Experimenta. Você vai ser dele. Ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Não desobedeça. Peça ao Espírito Santo, me ajuda a obedecer. Isso vai fazer uma mudança extrema na sua vida, nas suas atitudes e tudo mais. Então, você vai ficar mais sintonizado com a consciência, essa voz no íntimo. Ela é uma voz mansa. Uma voz. Ela é assim, ela é uma voz de autoridade, mas mansa. Né? Sabe, né? Tem poder naquela voz, só que ela é calma. Ela é silenciosa. Você entende isso, gente? É Deus lá dentro. É por aí tudo. Porque ele espera a sua prática, a sua atitude. Ele não empurra você. Ele te chama. É diferente do diabo. Porque o diabo empurra, tá? Então, você quer ter consciência forte? Outra coisa? Obedece. Obedece. Vai lá. Obedece. Deus, o Senhor me chamou, eu estou aqui.
Eu até nem estava querendo. Você pode ser sincero, porque ele falou.
Não, eu estava querendo tanto Jesus. Ah, mentir lá longe. Não estava querendo nada, né? Deus, o Senhor sabe. Que eu estava bem inclinada para o mundo, mas olha, eu vim que o Senhor me chamou. Conquista meu coração, Senhor. Eu quero ser sua, mas não estou conseguindo. Age na minha vida. Mostra a tua graça para mim. E aí vai. Então agora vamos voltar lá na 1 João de novo, gente. Aí mesmo, aí lá. Aqui outra vez, no capítulo 1, mas agora nós vamos falar de luz. 1 João, capítulo 1. Nós vamos falar de luz agora, versículo 7. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, eu ainda vou trazer a pregação da luz, né? Porque eu falei do sal da terra, né? Agora eu vou mostrar da luz, né? Oh Jesus, coisa maravilhosa. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, porque ele é luz, né, gente? Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, andar na luz é ter um coração aberto para Deus. Isso que é andar na luz. Você tem que ter um coração aberto para Deus. Mas você não é uma pessoa difícil, você é uma pessoa fácil. Você até que vai, mas é que está um pouquinho negligente. Né? Tá um pouquinho negligente. Vai que vai pegar firme. Tá? Porque você vai ficar sensível à voz do Espírito Santo. Com esse coração aberto, como ele está dizendo aqui, né? Andar na luz, com esse coração aberto, andar na luz, você vai ficar sensível à voz do Espírito Santo. Sou que nem criança, me ensina, Espírito Santo. Porque o coração de criança me ensina. Ele fala tudo, eu quero saber tudo. Porque quando aqui a Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo ora os mistérios de Deus para nós, mas não é aquele mistério de Deus. Ele está falando que os mistérios estavam ocultos a nós. Maravilha, vou começar. Meu Deus, é muito bom. Sabe assim, a sua figura, a sua imagem, você vai mudar completamente. Que é o que a Bíblia diz, nós vamos adquirindo a mente e a imagem de Cristo Jesus. Que é isso que interessa, né? Por isso que é importante andar na luz, para ter uma consciência forte, coração aberto. Abre o seu coração para Deus. Não é difícil, gente. É a obediência, vai lá. E ele vai fazer. Agora Atos 24, vamos lá. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Atos 24. Ele vai falar de consciência. Então ele diz assim, ó, Atos 24, versículo 16. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Ele está se defendendo dos ataques que ele estava recebendo. Então, por isso que ele fala isso aqui. Eu me esforço ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, é isso que nós temos que adquirir, uma consciência, buscar isso, essa consciência clara, sem ofensa. Não temos que guardar ofensa. Não, de jeito nenhum. Ele está se defendendo. Isso que ele falou, pura diante de Deus e dos homens. Quer dizer, sem ofensas. Tá? Então, isso nós temos que ter essa determinação. Isso é uma determinação. Eu vou ter uma consciência clara diante de Deus. Eu vou ter uma consciência forte. Eu vou ter a fé em Deus. Para eu ter essa consciência forte e clara. Porque Davi orou para ele ter isso. Quer ver? Salmo 139. É isso aí. Salmo 139. Então, Salmo 139, Davi orou para ele ter uma consciência clara, forte. Porque a consciência clara e forte nos protege do inimigo, do mal, do que é errado, das coisas ruins. Tá? Então, versículo 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, eu tenho que fazer essa oração para eu mudar. Senhor, vê se eu estou com um pensamento ansioso aqui dentro. De repente você está, você vai orar, Deus, estou muito ansiosa. Eu estou ansiosa, não sei, estou um pouco preocupada com o quê? Senhor, muda, me transforma, me toca, age em mim. Então, você está buscando a ajuda de Deus. Isso é prática, da palavra. Tá? Você está buscando. Então, é isso aí que a gente tem que fazer na oração. Senhor, veja a minha fraqueza, me ajuda. Eu não estou conseguindo. Então, isso é um coração aberto, um coração iluminado que busca Deus para ter a consciência forte. Como ele diz aqui, para me guiar pelo caminho eterno, né? Então, essa é a oração que nós devemos fazer. Que ele diz: Senhor, salva, sonda os meus pensamentos. Ele está dizendo aqui: sonda, me conhece, você sabe tudo de mim, me prova. Me revela, me mostra quem eu sou, me revela. O que eu estou fazendo que desagrada você, meu Deus? Porque quando nós reverenciamos uma pessoa, nós não queremos agradá-los. É igual que eu dei o exemplo do, tipo assim, dos pais. Como semana passada eu disse, eu nunca quis fazer certas coisas para não desagradar os meus pais. Eu nunca fiz. Então, isso é uma reverência. E é isso que nós temos que ter, né, Deus? Uma reverência para não desagradá-lo. Você quis desagradar os seus pais? Não. Fazendo coisas que ia ofendê-los, envergonhá-los, não. Até você não fez. Muitas assim que é, no geral. Então, isso é uma reverência. Que é o que nós temos que ter com Deus, nosso Pai. Não desagradar a Deus. O que que eu faço que eu te desagrado, Senhor? Me revela. Me prova. Mostra para mim. E me liberta. Me liberta, Senhor. Então, oração é isso. Quando você tem muito o que orar, quando você vai atrás dele. Né? E aí ele começa a lavar com sangue. A palavra vem, começa a purificar. O Espírito Santo vai agindo, vai falando na consciência, mudando o temperamento, mudando a atitude e tudo mais. Até a fazeres e tudo mais. Mudando a vida mesmo. Moldando nele e nos preparando para a vinda de Jesus.
Amém?
Valeu, querido. Ah, essa palavra não tem fim, né? Boa sempre, né? Glória a Deus. As dicas estão aí, né, queridos? Então, louvemos ao Senhor. O Senhor é nosso Deus e Pai. Apresentamos todos esses pedidos que estão aqui, Pai, nesses papéis, para que o Senhor toque e despeje as suas bênçãos para resolver essas situações. Que milagres aconteçam aí, Pai. Porque tudo é possível aquele que crê e nada é impossível para Deus. Por isso nós cremos e confessamos agora a solução para todas as situações e as suas bênçãos sendo despejadas aqui na onda de hoje, em nome, Pai. E Pai, eu quero agradecer a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, o poder que há na Sua palavra. Senhor, ela foi proclamada aqui, Senhor, para mudar vidas, para quebrar fortalezas, para curar enfermidades, para salvar os perdidos. Senhor, eu creio que o Senhor está agindo, que as mentes estão sendo libertas para a Sua palavra, transformação de vida. Senhor, crescimento espiritual, força. Eu sei que o Senhor está agindo e que os que começaram esse culto de enfermidade, com dor física, você curou em nome de Jesus. Eu sei que agora a sua bênção ainda está fluindo para que todos estejam, Senhor, com a cura física em nome de Jesus. Que a paz, Senhor, venha para o coração daqueles que estavam atribulados, aflitos e ansiosos. Eu agradeço, Senhor, essa paz que você desejou.
e a união nos lares, nas famílias. Senhor, venha para essas famílias, abençoando as áreas que cada um está enfrentando, Pai. Age e cria essas casas, essas famílias, Pai. E nós oramos para que haja salvação dos familiares que ainda estão perdidos. Nós cremos, eles serão salvos. Por isso nós te louvamos, Pai, porque o Senhor está ouvindo essa oração. Nós sabemos, Senhor, está agindo no coração dessas pessoas, ao redor delas, para que elas aceitem Jesus. Por isso agora, nós somos teus filhos, nós temos todo o pecado em te dar, toda honra, toda glória e toda adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja dizem:
Amém!
Aleluia! Glória a Deus!